Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Gente, eu gosto de pensar que a vida é um livro e que cada dia representa uma parte nova dessa trama. A cada manhã, continuamos a escrever nossa história de onde paramos. Por vezes, completamos o parágrafo de uma página, às vezes começamos um novo capítulo e por que não dizer que muitas vezes começamos o dia revisando o que já foi escrito?
Pois é, Sô, seguindo essa linha de raciocínio, penso que é importante manter em mente que, diferente de um livro ainda em processo de produção, não dá para apagar os capítulos anteriores. Temos que aceitar o que já foi escrito, mas podemos fazer uma boa revisão, crescer e aprender com nossas próprias histórias.
E haja história em quem? Eu acho bonito pensar que a vida de cada uma de nós tem capítulos com temas diferentes, já que ao longo dos anos vivemos um pouco de tudo que faz parte de uma boa trama.
Muitas vezes, um único dia traz tantas experiências e emoções que já dá para escrever um capítulo inteirinho em apenas 24 horas. Já alguns capítulos levam dias e semanas para poder juntar fatos suficientes e formar um capítulo inteiro.
Bom, em se tratando de histórias, as da vida real que a gente está falando aqui são mesmo as minhas favoritas, porque são repletas de enredos diferentes, cheios de aventuras, dilemas e reviravoltas.
Muitos enredos têm muito romance, doçura, mas por se tratar de livros da vida real, eu acredito que ninguém escape dos capítulos de terror, de dor e sofrimento. Todas nós passamos pelas quatro estações em nossos livros da vida.
Eu sou a Suzy Peck.
E eu, a Keila de Salles, e hoje queremos conversar sobre o livro das nossas vidas. Que tal chamá-lo de As Quatro Estações da Vida?
Perfeito, viu? Acho que retrata bem a vida como ela é. O programa de hoje tá incrível, gente. Não sai daí, a gente volta num segundo.
Este é o Mulheres de Esperança.
Se te perguntassem hoje, se sua vida fosse um livro, qual seria o nome? O que você diria?
Pois é, não é uma pergunta tão fácil assim, né, gente? Acho, inclusive, que o tema vai depender muito do momento da vida que nós estivemos atravessando. Porque se uma pessoa apaixonada, né, responde essa pergunta, é o título do livro da sua vida é Te Amarei para Sempre. É um tema bem próprio para o momento da vida que o nosso coração e mente estão tomados pela beleza de ter encontrado aquele alguém.
Ai, que gostoso que é esse livro, esse capítulo, viu? Mas também pode acontecer dessa mesma pessoa ter uma resposta diferente para essa pergunta uns anos mais tarde, né? E aí o título da sua vida agora seja Mulher Maravilha, porque o que mais toma lugar na sua mente e coração não é o encanto da paixão, embora ela ainda exista, mas sim o fato dela ter que equilibrar a vida entre seus multipapéis.
Quando a gente olha para a vida a partir desse prisma, a gente percebe que a vida é muito dinâmica. As coisas mudam, a gente muda, o mundo muda, tudo muda. Hoje a nossa preocupação, nossos objetivos e nossos interesses são X. Nem vou aqui falar o que, que é, tá? Mas amanhã eles podem ser Y. E esse é o processo natural da vida.
Ok, é interessante que esse dinamismo todo pode ser comparado às estações do ano, como a gente falou no comecinho do programa, porque cada estação tem sua característica própria na natureza. O verão tem os dias quentes e longos e logo leva as pessoas a pensar em alegria, férias, diversão. O verão nas nossas vidas pode ser comparado à fase em que tudo está bem. E aí é só alegria.
Uhul! E seguindo o verão, vem o quê? O outono. Quando aos poucos os dias vão ficando mais curtos, com temperaturas frescas ao amanhecer e anoitecer, e um pouco mais quentinho durante o dia. O céu de outono é um dos mais lindos que existem, as cores maravilhosas. Em alguns locais, as folhas trocam de cor, formando um lindo espetáculo da natureza. Ai, como eu amo olhar isso! Os dias nem sempre nos remetem à alegria e agitação do verão, mas ainda é uma fase bonita, só que com um pouquinho mais de quietude.
Ai, coisa linda, amo o outono. E assim é a nossa vida também, gente. Nem sempre vamos viver só de alegrias, como no verão. Teremos os momentos mais quietos e recolhidos, mas essa fase ainda há muita beleza, ainda há alegria, apesar de ser mais espaçada ou mais discreta, por assim dizer.
O outono é seguido pelo inverno. E a gente sabe que, para muitos, o inverno é um grande terror. As temperaturas são mais baixas, os dias podem ser muito cinzentos, é tempo de ficar encolhidinho. Para muitos, essa é uma estação triste. Em alguns países, o inverno é cruel, pois devido às tempestades de neve, as pessoas nem podem sair de casa. Os dias são curtos, o sol quase não brilha. É um tempo de reclusão e isolamento. Se a gente não sabia o que, que era isso, a gente tem uma pequena noção agora no período pandêmico.
Pois é, e aí a gente vai comparar o inverno, que é com os momentos mais nebulosos da nossa vida, né? O inverno que vivemos é cercado de tribulações, de dor, de tormento, que despertam o mesmo sentimento que os dias sombrios e frios despertam em nós, né? Uma sensação que aquela fase não vai acabar nunca, e que nunca a gente vai voltar a sorrir ou ver a luz do dia novamente.
E pode ser fácil de esquecer que após um longo e tenebroso inverno, entramos numa das estações mais lindas do ano, a primavera. As folhas começam a crescer novamente e a natureza embeleza nossas vidas com a alegria das cores das flores. Tudo fica mais bonito. É como se a natureza renascesse. Os dias passam a ter uma duração maior, o sol brilha forte e o céu volta a ficar lindo novamente.
Ai, que coisa linda de pensar, Kay, que as nossas vidas são feitas de todas essas estações. Após o inverno, as coisas vão mudando, ainda que timidamente, e aos poucos vamos deixando para trás a tristeza que o inverno proporciona, vamos nos encantando com o renascimento dos nossos sonhos, com as novas cores que a vida vai ganhando.
É isso aí. Somos lembradas, portanto, de que a nossa vida não é feita só das alegrias do verão. As pausas do outono, o isolamento do inverno e o renascimento da primavera também fazem parte das nossas vidas de forma bem real. E Deus determina todas essas estações. Todas elas são essenciais para nós, tanto na natureza quanto nas nossas vidas.
Por isso que o título da nossa vida pode mudar de acordo com a fase que a gente vive, né? Cada fase é uma estação e cada estação tem seu jeitinho próprio. Cada estação deixa uma marca e uma lembrança diferente.
É verdade. Mas posso falar? Para a maioria, né? Para a grande maioria de nós, o inverno é a mais marcante de todas as fases. A gente tende a focar, né, nesses dias frios, ainda que sejam poucos, bem menor quantidade que os demais. Mas são os que mais são lembrados pelos seus incômodos. E não é assim com os nossos desafios também?
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
Para você que sintonizou agora, hoje estamos falando sobre as quatro estações da vida. No bloco anterior, mencionamos que todas nós passamos por fases e as comparamos com as estações do ano, uma forma poética de falar da realidade da vida. Encerramos o bloco dizendo que o inverno e seus incômodos parecem ser os momentos que mais nos marcam. Lembro até de amigos que às vezes têm 2 dias de inverno e eles já querem o verão de volta. E por que não dizer que muitos passam a viver apenas o inverno, ainda que ele tenha durado apenas uma semana.
Pois é, Su. Infelizmente, isso é uma verdade. E não porque a vida da pessoa se tornou um grande inverno, necessariamente, mas sim porque os traumas causados pelas tempestades de neve da vida impediram que essa pessoa percebesse a chegada da primavera e das outras estações.
Muito bem colocado, Kay, porque todas nós, por mais diferentes que sejamos, por mais que vivamos em contextos de vidas completamente distintos, passamos pelas quatro estações da vida mais de uma vez ao longo das nossas vidas, né? Alguns verões são longos para uns, os outonos são mais duradouros para outros, as primaveras são mais floridas para muitos. Entretanto, ninguém escapa do inverno.
Sem dúvida, o inverno, com todas as suas tempestades, baixas temperaturas, isolamentos, dor, sofrimento, chega para todas nós. Nenhuma de nós escapa dessa realidade, né? A gente pode até achar que o vizinho nunca tem, mas todos temos, gente. Todos, em algum momento da vida, seremos vítimas de alguma situação.
É interessante a gente colocar dessa forma. Todas nós somos vítimas de algo indesejável pelo menos uma vez na vida. Algumas de nós somos vítimas de assalto, de amizades insinceras, traição de todos os tipos. Talvez tenhamos sido vítimas de desastres naturais, perdemos tudo o que tínhamos, ou quem sabe fomos vítimas de abuso verbal e até sofremos algum nível de abuso sexual.
Pois é, talvez sejamos vítimas de outras fatalidades, como a perda dos pais na infância, a perda de um filho, quem sabe tenhamos sido vítimas e alvos de maledicência, acidente de carro, furto. A grande questão é, gente, infelizmente, em algum momento iremos atravessar o inverno. E o inverno pode sim ser muito cruel.
Claro que o inverno vai deixar marcas indesejáveis e dolorosas em nossas vidas. A gente vai passar por um tempo em que o trauma será muito marcante. A ideia de perdoar pode ser impensável e a vontade de prosseguir pode ser quase inexistente. A gente sabe que é uma realidade para muitos.
Tudo isso vai fazer parte da nossa vida. Jesus já nos disse que no mundo teríamos aflições. Então não é novidade. Não temos como escapar delas, por mais que a gente queira evitá-las.
É, e as fatalidades nos tornam vítimas, mas seguir com nossas vidas nos faz sobreviventes. E a gente pode ser sobrevivente bem-sucedido ou mal resolvido.
É isso mesmo. Você pode aí, nosso ouvinte, estar se perguntando: qual é a diferença entre essas duas coisas? O fato de ser sobrevivente já não faz de nós uma pessoa bem-sucedida?
Então, não necessariamente, Kay, porque um sobrevivente mal resolvido é aquela pessoa que fica presa na tragédia. O inverno já passou, e passou faz tempo, mas ela não consegue perceber as cores da primavera. Tudo que ela faz ou escolhe não fazer é justificado pelas suas fatalidades e pelas tempestades de neve que enfrentou.
Essas pessoas não conseguem superar seus traumas e, portanto, elas caminham sem esperança e sem força para mudar. Continua vivendo lá, mas uma vida muito sem cor.
E só de ouvir isso, meu coração já dói. Agora, a sobrevivente bem-sucedida é aquela que entende que a tragédia era inevitável. Carrega, sim, as cicatrizes dos momentos mais absurdos, mais inexplicáveis possíveis, mais surreais da vida, mas ela se recusa a viver sob a luz da tragédia para sempre.
Uma frase que acompanha essas pessoas, que é bem comum a gente perceber, é: foi terrível passar por isso, mas aprendi tanta coisa e hoje vejo o mundo com outros olhos. Pessoas assim têm um olhar empático, misericordioso e conseguem usar as suas experiências, aquelas ruins lá do inverno, duras, traumáticas, para ajudar os outros, para que com o consolo que receberam, consolem os outros também.
E sabe, gente, a gente sabe que a gente é tão complexo que é possível que sejamos os dois tipos de sobreviventes, dependendo do momento em que vivemos e do tipo da tragédia enfrentada. Entretanto, a gente precisa ficar atenta e ciente de que uma sobrevivente mal resolvida vai aos poucos sendo corroída pela amargura, pela dor, e sempre será incapaz de perceber a chegada da primavera e das outras estações que trazem tanta beleza. Tudo terá mudado ao seu redor, mas ela ainda estará presa no isolamento nos dias sombrios do inverno, que é muito triste.
E a gente sabe, né, que conscientemente ninguém quer se colocar nessa posição, né, Su? Ninguém quer passar a vida presa nas memórias da tragédia, por pior que ela tenha sido. Por outro lado, é um grande desafio sair do inverno e deixar essa posição para trás. Para isso, nós precisamos muito da ajuda de Deus.
E às vezes, Kay, a primeira ajuda que precisamos é pedir ao Senhor que coloque em nós o desejo de sair dessa posição. É estranho falar disso, mas a gente vê todos os dias pessoas que se acostumam com os dias sombrios e fazem deles uma forma de sobrevivência, já sabem lidar com aquilo, né? Então eles passam a se apoiar nas dificuldades para sobreviver, é como se fosse uma muleta que as ajudam a caminhar pela vida, né?
É muito triste isso, Su, mas é uma realidade. A gente sabe que as muletas são úteis, certo? Elas têm o seu momento, né? Mas quando nós já nos recuperamos do acidente, elas já não ajudam mais. A grande verdade é que elas atrapalham, e é isso que acontece quando ficamos presas na tragédia o tempo inteiro para conseguirmos caminhar.
Pois é, os problemas, as dificuldades das nossas vidas têm propósitos, e é impressionante o quanto conhecemos Deus melhor quando nos refugiamos nele nesses momentos. Eu penso sempre em Jó. Eu fico tentando imaginar o que ele passou e o que passou pela cabeça dele diante das coisas que ele viveu. Ele passou por tanta coisa, mas ao fim ele disse para Deus: sei que pode todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E ainda disse: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Que coisa mais linda essa.
Quando passamos pelo inverno e entendemos que Deus tinha propósitos e que ele redime todas as coisas, então conseguimos sair do inverno e receber a cura e restauração do Senhor.
E é a partir daí que nos tornamos sobreviventes bem-sucedidas, que mantêm os olhos no Senhor e não na dor nem na circunstância. Esse processo, gente, pode levar um tempo, mas sem dúvida é a melhor opção para nossas vidas.
É isso mesmo, Su, é a melhor opção para as nossas vidas. E o nosso desejo e oração é que consigamos viver todas as estações da vida debaixo da graça de Deus.
Amém. Agora a gente quer deixar você com uma música muito especial. Fique com Gabriela Rocha em Eu Sou Teu.
Você ouviu? Eu sou o Teu com Gabriela Rocha.
Será que ainda vale a pena?
A história de José é inspiradora. Aprendemos tanto observando as suas atitudes durante as estações de sua vida. Ele passou por adversidades terríveis, mas suas atitudes apontaram sempre para a graça de Deus. Ele permaneceu íntegro o tempo inteiro e até mesmo na prisão encontrou graça e favor aos olhos do carcereiro. Ele não deixou de falar a verdade para os companheiros de cela quando compartilhou a interpretação de seus sonhos, revelando a parte boa e a ruim dos sonhos. Quando finalmente foi levado à presença de Faraó, que lhe pediu para interpretar seu sonho, José foi humilde e reconheceu que a revelação dependia de Deus. Além disso, José nunca tentou colocar panos quentes sobre seu sofrimento, diminuindo-os ou os negando. Percebemos isso quando lemos os nomes de seus filhos. Ouça só, ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Como se tudo isso não fosse maravilhoso o suficiente, o desfecho da história é marcado pelo reconhecimento do propósito de todo aquele sofrimento. Ouça o que José diz ao se revelar aos seus irmãos: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhe as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Está lá em Gênesis 45, dos versículos 4 a 8. José enxergou as suas circunstâncias a partir do prisma do Senhor e atravessou as estações da vida como um sobrevivente bem-sucedido. A história dele me faz pensar que todas nós passamos por situações difíceis. Todas nós somos vítimas, passamos pela fase de sobrevivência, mas em Cristo podemos ser vencedoras, não por alcançarmos sucesso do ponto de vista humano, mas sim do ponto de vista do Senhor, ao reconhecermos sua soberania em nossa vida, nos apropriarmos de sua graça, estendermos perdão e recebermos perdão. Ao caminharmos dessa forma, podemos consolar com o consolo que recebemos do próprio Pai.
Conte sempre comigo.
Querido ouvinte, não sabemos qual estação da vida que você está enfrentando neste momento e nem qual nome você daria ao seu livro hoje, mas queremos encorajar você a se apropriar da graça de Deus para que você aprecie a beleza das estações.
A gente sabe que só pela graça de Deus que conseguimos fazer tudo isso. Os invernos podem ser longos e tenebrosos, mas o nosso bom pastor Jesus está conosco em todos os momentos e sua presença faz a diferença de verdade.
Agora, nós estamos curiosas. Em qual estação da vida você está? Conta pra gente. Escreva para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. Um grande beijo e conte comigo.
E se você preferir, você sabe que você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram, somos o @mulheresdeesperancaRTM, no Facebook, Mulheres de Esperança RTM Brasil, e no Twitter, o @mulheresRTM. Um beijo muito carinhoso e conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Thiago Lisa e Lilian Claro.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.